Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá a todos vocês que vão acompanhar essa edição do nosso programa. A partir de agora serão apresentadas informações importantes a respeito da saúde pública, então fiquem atentos para as notícias. Eu sou Janari Damascena e aqui comigo no estúdio está o Fabrício Lázaro operando a mesa de som e o Pedro Paulo de Souza. No Boletim da Saúde desta semana, vamos falar sobre o programa Connect SUS, um programa de informatização que vai juntar as informações de saúde da população em uma grande rede de dados. Também iremos explicar que o Sistema Único de Saúde vai oferecer o Aflibercept, medicamento que pode evitar a cegueira em diabéticos. Além disso, abordaremos os R$ 79 milhões de reais liberados para os hospitais universitários de todo o país. E para começar, vamos falar sobre a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo.
Essa fase da campanha, Janari, é voltada para jovens adultos entre 20 e 29 anos. Sua meta é vacinar mais de 9 milhões de pessoas dessa faixa etária, com duas doses da vacina. A população que está nessa idade foi a mais atingida pelo sarampo nos últimos meses. Por isso, é importante que todos compareçam aos postos de vacinação.
Exatamente, Pedro. E além disso, o governo do Brasil vai criar novas formas de incentivar esses jovens a se vacinarem, pois são as pessoas mais difíceis de ir a uma unidade de saúde, como explica o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo.
Quem costuma ir nas unidades de saúde são as crianças que são levadas pelas mães, são as gestantes, são os idosos que utilizam com regularidade as unidades assistenciais. Essa é uma população que normalmente não visita a unidade de saúde. Portanto, nós vamos ter que ter uma estratégia diferenciada para atender essa população. Nós vamos ter que saber onde é que elas estão e nós vamos ter que ir até onde elas estão ou tentar facilitar para que elas possam se deslocar da indústria, do comércio, das universidades, para chegar até um local onde haja a disponibilidade da vacina.
E para essa fase da campanha de vacinação contra o sarampo, as mulheres devem ficar mais atentas, pois as gestantes não devem ser vacinadas contra o sarampo. É o que afirma o secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson de Oliveira.
A imunidade da gestante, ela é mais baixa durante a gestação, então tem algumas preocupações em relação à gestante. Essa é uma faixa etária em que as mulheres de idade fértil, elas estão em grande número, então é fundamental que elas procurem a unidade de saúde, conversem com seu médico, na caso de dúvida, vá à unidade de saúde para se informar e realizar a vacinação. Mas é fundamental que essas mulheres se vacinem, caso não estejam grávidas, porque assim elas poderão proteger também o seu bebê. Caso ela tenha sido vacinada e se identifique depois, ela tem que comunicar ao obstetra para ele acompanhá-la com mais rigor.
A campanha faz parte das ações do movimento Vacina Brasil e o Dia D será realizado no dia 30 de novembro. Então, fiquem ligados porque esse também é o dia que acaba a campanha. É importante que ainda há transmissão ativa de sarampo no Brasil. Atualmente, 5.660 casos foram confirmados e 19 estados se encontram em transmissão ativa.
E além da campanha de sarampo, o Ministério da Saúde lançou o programa Connect SUS, um programa de informatização que vai juntar as informações de saúde da população em uma grande rede de dados. Com essa ferramenta, os profissionais de saúde e gestores poderão realizar atendimentos mais apropriados para cada situação e continuar esse cuidado em qualquer lugar do país.
Pois é, Pedro, a ideia é que no futuro o Connect SUS possibilite que todo cidadão conheça sua trajetória no SUS, como por exemplo, quais vacinas tomou, os atendimentos realizados, exames, internações, medicamentos usados, além de estabelecimentos de saúde mais próximos. Com as informações reunidas em uma única ferramenta, vai ser possível também conhecer melhor a saúde da população brasileira. É o que explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Todos os meses nós somos obrigados a digitar e informar, mandar esses números para as secretarias, para ir para o Ministério. O que volta desses números para vocês? Praticamente nada. Agora, esses números passam a ser financiados, coloca-se recurso para que vocês possam não só estruturar, mas como financiar. Segundo, que quando esses números chegam bem digitados, sejam com qualidade, devolve para cada equipe de saúde da família a realidade da sua equipe de saúde da família.
E Alagoas é o primeiro estado a começar a implementação do Conect SUS, que tem início com a adesão dos municípios para a informatização das unidades de saúde da atenção primária a partir do apoio de verbas do Ministério da Saúde. O dinheiro investido para ajudar na informatização da atenção primária em Alagoas será de mais de 21 milhões de reais, sendo 2 milhões e 400 mil reais em 2019. E 18 milhões e 700 mil reais em 2020.
Bom, e agora vamos continuar com o nosso giro de notícias para falar a respeito do Aflibercept, um medicamento que pode evitar a cegueira em diabéticos e que vai ser oferecido gratuitamente pelo SUS.
Isso porque algumas pessoas que têm diabetes tipo 1 e 2 também sofrem com uma doença chamada edema macular diabético, que pode cegar o paciente. Este medicamento é uma injeção que precisa ser aplicada no olho. A endocrinologista Alana Brantes explica a importância deste medicamento para essas pessoas.
Ele melhora a vascularização da parte da retina, principalmente da questão da mácula, e vai melhorar esse edema, melhorando a visão do paciente.
Os olhos são uma das partes que mais sofrem as consequências quando não há o devido controle da diabetes. A médica Alana Brantes alerta que o cuidado deve ser rigoroso.
Se você consegue controlar a glicose no sangue, que é a glicemia, você vai evitar que essa complicação se instale. E óbvio que ela não se instalando, você não vai precisar do uso do medicamento. É preciso que a gente faça uma educação com os nossos pacientes diabéticos, para que a gente previna essas complicações e, obviamente, não precise usar as medicações.
O medicamento Aflibercept vai estar disponível no SUS depois de 180 dias da portaria do Ministério da Saúde, que foi publicada no dia 5 de novembro. Além dele, o SUS já oferece anti-inflamatórios, corticoides e diuréticos para tratar o edema macular diabético.
Pois é, Pedro, e agora a gente chega na última notícia do nosso programa desta semana. E é uma informação ótima para as universidades federais do país. Mais de 79 milhões de reais estão liberados para os hospitais universitários. Essa é a terceira e última parcela anual disponibilizada pelo Ministério da Saúde para unidades de 22 estados e do Distrito Federal.
Esse dinheiro pode ser usado para ajudar no funcionamento dos serviços de ensino, como consultas, cirurgias e internações, e também na compra de materiais como anestésicos, seringas e medicamentos, ou também pode ser usado para atividades vinculadas ao ensino, como pesquisa e extensão. Além disso, o governo federal liberou outros 68 milhões de reais do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF.
E com essa verba é possível realizar obras, reestruturação e revitalização dos hospitais das universidades federais. Esse é o caso do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que se beneficiou com os recursos para melhorar o atendimento à população, como explica o superintendente do hospital, Cláudio César da Silva.
O hospital encontrava-se em grandes dificuldades e levamos o hospital ao seu equilíbrio econômico. E a partir daí, nós estamos conseguindo utilizar a maior parte dos recursos para melhoria do nosso hospital. Promovemos diversas reformas, promovemos diversas readequações de infraestrutura, equipamentos assim que nós não teríamos a menor condição de adquirir. E possibilita com que a gente trabalhe mais, com que a gente melhore a nossa produção, com que os profissionais tenham condições de oferecer aos pacientes uma terapêutica, né, diagnóstica mais atualizada com o momento que a gente está vivenciando.
Durante todo o ano de 2019, foram repassados mais de 238 milhões de reais aos 48 hospitais universitários de todo o país. Esses recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF, que tem o objetivo de qualificar e ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento dessas unidades.
E assim nós encerramos o programa desta semana. Se você gostou das reportagens ou quiser saber mais, acesse nossa playlist em soundcloud.com/Ministério da Saúde. E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/MinSaúde e pelo Twitter, @MinSaúde. Uma boa semana para todos e até a semana que vem.
Então é isso, gente. Até a próxima semana. Muito obrigado por acompanhar mais um Boletim da Saúde.
Boletim da Saúde. Reportagem Janari Damascena e Pedro Paulo Souza. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.